que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Com Ana Alpande, Hélia Gonçalves, Iris Lican e Sofia Batalha.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos e bem-vindas a esta nossa última conversa aqui do podcast Remembrar os Ossos. E hoje é uma conversa muito especial porque, em vez de estarmos duas a duas, estamos quatro. E isto, quando se expande, quer dizer, o nível de complexidade aumenta bastante, porque é maravilhoso. E, portanto, hoje estamos aqui também nesta, para abrirmos estes múltiplos caminhos, diversos caminhos, sobre o conceito e sobre o encontro da ecomitologia que vai se encontrar, exato, vai acontecer no final de março. E estas senhoras maravilhosas que estão aqui comigo, a Ana Alpande, a Iris e a Hélia, vão aqui trazer do seu próprio coração. Eu já falei, já fizemos aqui algumas conversas com a Iris e com a Hélia, a Ana virá a seu tempo, mas hoje temos esta oportunidade de estar aqui a tecer em conjunto, e tecer em conjunto, que é sempre de uma riqueza incrível e é sempre de uma... De uma urgência também, eu acho, porque isto de ser sozinho não tem piada nenhuma, na verdade, não é? E estes conceitos e estes territórios que são tão novos quanto antigos, estes, principalmente aqui abarcando esta ideia da ecomitologia, é mesmo importante que seja tecida a múltiplas vozes, a múltiplas experiências, em múltiplos corpos, em diversas paisagens e lugares. Porque de outra forma tendemos inevitavelmente a encapsular e as coisas ficam todas muito cristalizadas e muito fechadas e muito linearizadas. E se há coisa que eu acredito pessoalmente é que nós precisamos urgentemente de resgatar esta sabedoria ecossistémica e de recompor-nos nas nossas múltiplas identidades também. E para mim, esta ideia ou este território da ecomitologia traz-nos exatamente aí, traz-nos a possibilidade de sermos muita coisa, não só sazonalmente ou ciclicamente, mas também sermos entidades de relação profunda que, no fundo, expressamos a complexidade dos lugares que ocupamos e que somos também, e que habitamos e que passamos por. Então, falamos aqui sempre de uma qualidade, de uma tonalidade de relação que poderemos dizer que é mitopoética. Sim, poderemos, mas é também biológica. E esta, para mim, é sempre esta questão que muitas vezes nós, na nossa, não é, na nossa dualidade que eu e Hélia falávamos ontem, nesta dualidade cartesiana em que vivemos, se uma coisa é mitopoética, já não pode ser científica ou biológica. Mas, na verdade, quando adentramos a linguagem do paradoxo, as coisas, não é, ligam-se, enteiam-se, entrelaçam-se. E, portanto, a realidade biológica em que vivemos, na minha humilde interpretação, é já de si uma possibilidade de relação mitopoética, ou seja, de relação intrínseca com as coisas, só, como eu costumo dizer, só por respirar. E eu já me calei. E, portanto, dou a voz a quem sentir que queira continuar nesta viagem, e a desdobrar-nos por estes territórios.
Estava aqui com muita vontade que tu não te calasses, estava a adorar tudo aquilo que estavas a dizer. Se calhar avanço, porque eu e a Sofia ficámos a conversar a noite toda, não é? Como dizíamos há pouco. Estava-te a escutar e efetivamente isso é tão mais real do que nós supomos. Às vezes estamos a falar destes temas e até parece que estamos a falar de qualquer coisa muito subtil que se passa, mas sabes que hoje em dia até já vêm as hipóteses daquilo que nós chamamos personalidade nem sequer existir. No sentido em que aquilo que nós chamamos personalidade tem a ver com a relação que nós temos com tudo aquilo que tem connosco e a expectativa, a visão, a narrativa que é tecida em conjunto. Portanto, até este lugar de que nós somos um lugar estático, com uma história estática, com determinados traços de personalidade, até isto é uma falácia. Porque efetivamente todos nós temos a experiência de. Não é exatamente sermos pessoas diferentes, mas estarmos em estados diferentes, falarmos de forma diferente e chamamos a isto adaptarmos-nos a formas da persona, mas na verdade tem a ver com a maleabilidade da própria interação e da teia de relações. Só que nós, não é? Ontem falávamos nisso, nós aplicamos isso só à questão da relação humana, não é? E é aqui que nos perdemos e é aqui que ficamos tão enfraquecidos e tão sós. Então, efetivamente é isso, não é? Também é biológico, também é real, é tão subtil, é tão pouco palpável como material. E quanto mais nós nos permitirmos relacionar nestas instâncias e estar, sobretudo estar disponíveis, não é? Como o relacionar muitas vezes tem muito mais a ver com receptividade do que com a ação, mais estes lugares se tornam a nossa realidade, não é? E muito mais ricos. E efetivamente, nós estamos sempre em interação. Estamos sempre em interação. Não existe essa coisa de não nos relacionarmos. Estamos sempre em interação. A questão é, estamos disponíveis para ela ou não? Vou passar a palavra.
São estas migalhas, não é? Estas migalhas que vamos juntando. Eu não quero ser eu a falar, eu queria só dizer isto, queria falar das migalhas, porque acho que esta hora é importante falarmos de migalhas.
Ok, então eu vou assim partilhar o que é que eu estava agora a pensar, em resposta ao eco das vossas falas, onde tu trouxeste, Sofia, esta expressão das multi-identidades e a forma como elas são intrínsecas a nós. E estava aqui a pensar, estava a ouvir a ela e a pensar no quanto nós nos colocamos em problemas quando as fibras do nosso tecido psíquico se cristalizam e se enrijecem. Quantas vezes é como se nós vivêssemos numa contratura psíquica, sabem? Onde as nossas fibras não têm espaço nem maleabilidade. Para dançar com o outro, para dançar com aquilo que está entre a ideia que eu tenho de mim e a ideia que o outro tem de si, seja este um outro humano ou não. Porque na relação nós estamos sempre a criar novos corpos de fluidez, de troca de informação, novos corpos de troca de informação. Então, estava aqui assim, surgiu-me esta imagem da contratura como um lugar tão conhecido meu, acho que tão conhecido da nossa cultura, não é? Onde de repente nós criamos esta ideia ou esta imagem de que é na fixação de quem somos que nós vamos encontrar a segurança que precisamos. E para mim, eu não vou nem entrar pelo qual é que seria a minha definição de ecomitologia, porque isso já é entrar por um lado onde eu sei que me vou perder. Mas a relevância de nós podermos estar a ter esta conversa, é justamente de voltar a construir uma imagem que possa alimentar no nosso interior a ideia de que esta maleabilidade também assegura. Nós precisamos de histórias que nos ajudem a perceber, porque são séculos de cultura a dizer o contrário. Então, nós precisamos de histórias que nos ajudem a perceber que a maleabilidade é segura. Que é seguro eu nem sempre ter uma ideia fixa de quem eu sou. Ou que é seguro eu estar com um lugar e não ter uma ideia fixa do que aquele lugar é. Que o mistério é seguro. E.
Pronto, inevitavelmente, né? Tenho que ser eu. Então, eu estava aqui também a ouvir-vos. E, na verdade, esta ideia de fixação, a meu ver, ela prende-se com esta cultura milenar da perda e de deixarmos de entender a diferença entre a perda orgânica e a perda criada por estruturas sociopolíticas, que são perdas muito diferentes. Eu acredito que para os nossos ancestrais, perder alguém para a morte ou perder alguém para um desastre natural teria certamente um valor diferente do que perder um ser humano para a crueldade ou para o abuso de poder de outro ser humano. E quando nos nossos seculares é subentendido que é ser feudais, é e irem embora atravessar o oceano para outro continente para servir alguém, porque é essa a vontade de alguém que quer enriquecer às custas daquele trabalho, deixando a sua família para trás, quando milhares de homens veem as suas mães, filhas, companheiras arderem fogueiras e não podem fazer nada para evitar, há um dano psicoemocional que atravessa gerações e que estamos aqui todas sentadas com ele, inevitavelmente. E quando há políticas, como por exemplo as políticas de Salazar sobre o uso agrícola das terras, em que as pessoas, em vez de fazerem a sua agricultura tradicional de sustentabilidade, têm que de repente viver da renda do pinheiro e as terras são completamente devastadas, permanecem latifúndios imensos onde quem serve tem muito pouco. É claro que nós vamos associar a terra a um lugar de dor e de perda, e é claro que vamos alimentar esta ideia que nos é passada muito judaico-cristã, de que a terra é um lugar de sofrimento inevitável. No entanto, eu acredito que essas são as camadas que nós temos que olhar com atenção, porque elas influenciam a nossa ideia do que é viver, do que é estar vivo e do que é estar em relação com a Terra. A nossa visão do que é estar em relação com a Terra não pode e não deve ser romantizada nem para o bem nem para o mal. Romantizá-la pela negativa não deixa de ser uma ficção. E a ecomitologia, quando faz uma proposta de olhar para a mitologia orgânica e para olhar para além do trabalho brilhante de Jung, porque o foi, mas de não vincular a mitologia necessariamente a arquétipos, mas antes a fenómenos muito concretos e muito reais, que é o que nós temos na maior parte da história humana, não é? Na verdade, as mitologias arquétipas têm cerca de 4 mil anos, 3 mil a 4 mil anos, enquanto nós temos 25 mil anos de mitologias orgânicas, diversas, artísticas e muito ligadas à vivência dos fenómenos telúricos, como sendo orientadores da experiência humana. E resgatar esse lugar é-nos difícil porque há um grande caminho e, sobretudo, porque temos que atravessar os territórios da perda. E os territórios da perda são sempre muito devastadores e são ainda mais devastadores, talvez, nos dias de hoje, em que temos a iminência de uma guerra nuclear ou ou ainda estamos a viver no, na inspiração do que foi uma pandemia. Então, atravessar estes territórios é-nos difícil porque ainda não podemos ter, de facto, uma visão coletiva de como é que podia ser de outra maneira. E, de certa forma, talvez seja por isso que seja isso que nos move a estarmos aqui. Não porque temos as respostas, mas porque queremos fazer esta pergunta de como é que poderia ser de outra maneira? Como é que foi durante milhares de anos de outra maneira? Porque o apagamento da nossa história mais ancestral, da nossa proto-história, dá-nos a ideia que os últimos 3 mil, com ênfase nos últimos 2 mil anos, são tudo o que existiu. E isso em si é uma fixação muito perigosa. Porque aquilo que nós vimos nos últimos 2 mil anos foi um caos. Para ser simpática, vá.
Eu estou-me a rir porque, sim, um caos para ser simpática, não é
Porque
verdade?
tens humor negro, Sofia Batalha.
Tenho, é verdade, o meu humor é bastante negro. Mas isso traz-nos, de facto, e pegando também no canal quando tinha referido, isso traz-nos a nós. Nós temos uma cultura com um medo horrível da impermanência, não é? Como se a impermanência fosse o inimigo a abater e como se a segurança só estivesse no oposto da impermanência. E isso leva-nos, de facto, ainda é quando a conversa que eu tive ontem com a Elia também, a lugares de profunda fragmentação, a lugares de profunda fragmentação, onde achamos que essa fragmentação é o todo. Onde ficamos à espera de nos encontrar, evitando a todo custo a toxicidade, esses lugares altamente violentos que todos trazemos dentro e que iteramos, não é? E que estamos sempre a reforçar comunitariamente, socialmente, politicamente, e que são lugares que apenas reforçam, aumentam, mantêm essa ideia de fragmentação, a fragmentação do eu em eus individuais, a fragmentação das nações, dos países, nestas fronteiras fixas, nesta ideação altamente distorcida do que são os padrões, as matrizes orgânicas, as matrizes ecossistémicas, no fundo, não é? Porque para mim há uma coisa muito clara, da nossa própria força enquanto seres humanos. Eu não acho de todo, e existe muito esta narrativa em termos climáticos, não é? Que o ser humano é terrível, é horrível, é uma peste, é uma, assim, uma coisa. Eu não concordo. Eu acho que sim, a cultura ocidental descarrilou completamente e sim, tem uma série de padrões altamente nocivos à vida. Vida, morte, vida. Portanto, nós aqui falamos sempre nesta ideia, enquanto contínuo e não necessariamente nas coisas, não é, partidas. Agora, nós seres humanos, nós somos e temos na nossa história, como tu trazias, Iris, nesta proto-história, não é? Portanto, nesta história que durou milhares e milhares de anos. E que nós descuramos completamente. Nós somos fazedores de habitat, tal como um pardal, tal como um ratinho, tal como uma borboleta. Nós somos ativamente construtores de habitat. E isto é tão, novamente, material em termos da mudança física do ambiente, como é sagrado, como é simbólico. É uma relação psicofísica com os nossos lugares, em que todos comunicamos, a comunicação é sempre bidirecional, porque fazer habitat não é, na nossa narrativa dos últimos 2000 anos, é o controle sobre, não é? Ou seja, nós deixámos de comunicar, nós deixámos de ter a capacidade, enquanto cultura, não é? De ouvir, porque o objetivo é apenas o controle. Então eu controlo o meu meio ambiente, para quê? Para me sentir seguro, porque eu não gosto da impermanência. No entanto, a sabedoria intrínseca que todos também trazemos ecos dessa sabedoria é muito mais do que isso. Ou seja, é algo que nós temos esta possibilidade de dialogar, e se nós abrimos a possibilidade de diálogo, já não podemos só controlar. Porque isso não é diálogo, não é? Novamente, pegando ali no exemplo que a Hélia trazia, nós, isto é muito fácil de perceber quando falamos em relações humanas, não? Quando falamos em relações humanas, se eu sei que estou apenas a querer controlar a outra pessoa, eu já não estou a dialogar com ela, eu só quero que ela faça o que eu quero. Certo? É muito fácil de entender. Mas nós temos esta dificuldade, exatamente por nos termos encapsulado, nesta fantasia de valor da história dos últimos 2000 anos. Nós colocámo-nos neste lugar altamente antropocêntrico, onde de facto temos vindo a perder capacidade de criar habitat. Porque criar habitat não é apenas para os humanos, nem é só controlar, nem é apenas para os humanos, porque criar habitat significa integrarmo-nos com todas as espontaneidades, as impermanências, o caos que isso possa criar. E ainda no outro dia, enfim, fui resgatar algo que tinha escrito sobre isso. Não tínhamos dúvidas que a nossa sabedoria biológica de milhões de anos é altamente integrada e tem uma capacidade imensa de ressonância com os lugares onde nos encontramos. E nós, hoje em dia em particular, neste hiperconforto, hiperprivilégio deste Ocidente, vivemos em casas ascéticas, ortogonais, deixamos de saber suportar sequer a capacidade que temos de encontrar, detectar padrões, símbolos, relações, matrizes, coisas que nos ajudam e que nos guiam nesta sinuosidade cíclica e impermanente. E então, nós próprios, esta autodomesticação reduz imenso a nossa inteligência sensorial, e reduz, obviamente, a capacidade que temos de criar habitat. E isso, para mim, é uma verdadeira perda, porque sim, perdemos os deuses locais, sim, perdemos contacto com a nossa inteligência selvagem, e significa que, como ela dizia, deixámos de conseguir imaginar diferente, não temos sequer fios, é como se os fios não existissem, as coisas são assim, há o medo, há a segurança, eu tenho que estar aqui, assim, nesta. E isto é muito violento para todos nós. Agora, como a Iris também trazia, eu estou já quase a calar-me, este é um processo comunitário. Ou seja, a possibilidade de voltarmos a fazer estas perguntas, para voltar a abrir espaço nestes fragmentos, para que possamos trazer de novo alguma coisa, sempre adaptado a outros tempos, naturalmente, e portanto não é uma romantização. É um processo intergeracional e é um processo comunitário. Não é algo que se faça sozinho, porque nós estamos aqui literalmente a questionar, a cutucar o tecido cultural. Que nos sussurra e que somos, e para o qual contribuímos ativamente, todas nós. Ou seja, nenhuma de nós está fora desse tecido cultural, apesar de o podermos questionar, que é o que estamos aqui a fazer. No entanto, existe esta necessidade, sem dúvida, sempre de o fazermos em conjunto. Não criamos habitat sozinhos. É um processo comunitário, sem dúvida. E passo-vos a palavra.
Trouxeste aqui, estava aqui a pegar nas tuas palavras e em algumas coisas que a Iris disse, e efetivamente essa questão do habitat comunitário é uma grande chave, não é? Porque nós também trazemos, lá está, uma daquelas histórias que destroem o mundo, que falávamos ontem, nós também trazemos uma narrativa de que estar bem é estar sozinho. Quando eu digo sozinho, não precisa estar só sozinha, não é? Sozinho ou sozinho com o teu núcleo familiar e com aquele lugar. E desde esse lugar não há comunidade. Então, não é? Essa destruição massiva ecológica de que falas, por um lado tens este lugar do criar habitat, está certo, não é? Como todos os animais, encontrar estes lugares onde de alguma forma te sentes mais protegido, está certo, mas tu, na verdade, não crias habitat, tu compras o que te é vendido. Não é? E eu acho que aqui, não é? E é-nos vendido que segurança e habitat é status. É-nos vendido que temos de viver de uma determinada maneira, não é? E a determinadas alturas da vida temos de fazer determinadas coisas e temos de possuir determinadas coisas. E tudo isto, que à partida daria uma ilusão de proteção, na verdade dá-te mais medo e mais isolamento. Não é? E é por isso que há a tal eterna insatisfação, não é? Parece que nunca nada chega, porque o que está por baixo é sempre o medo. O que está por baixo é sempre um padrão de comparação com algo que supostamente há um certo e um errado, novamente as tais mitologias duais. E pegando aqui também naquilo que a Iris trazia, eu acho que é importante. Temos de nos desprender da forma certa de fazer as coisas. Porque aqui também, quanto mais nós temos medo, mais vamos à procura do digam-nos lá o que fazer, não é? É por isso que a ecomitologia é tão difícil para algumas pessoas, não é? Digam-nos lá o que fazer. Então, e como é que se faz isso, não é? Como é que se escuta? Não é? Como é que se permanece? Como é que se criam teias de relação humanas e não humanas? Como é que se cria comunidade? Como é que tecemos as nossas histórias e as nossas narrativas de forma a desaprender coisas? Qual é que é a fórmula? Não é? Onde é que está os itens necessários para eu fazer isto? Porque de alguma forma já há muito tempo que não nos é ensinado isso. Já há muito tempo que não nos é ensinado a escutar, já há muito tempo que não nos é ensinado a construirmo-nos em comunidade e em relação. Então, na verdade, é muito difícil, não é? Como tudo vale a pena, basicamente, não é? É muito difícil este lugar de desaprender, porque não te cria só em permanência, eu falo pela minha experiência, quando eu comecei a entrar em contacto, um contacto mais real com tudo isto, eu sentia-me a partir aos pedaços. Eu caminhei meses. O caminho é relativo. De vez em quando ainda vou lá para parar outra vez. Eu caminhei meses a sentir que estava aos pedaços, a sentir que a minha construção de Hélia, de repente, estava-se a rasgar por todos os lados. Se calhar não estava, se calhar eu caminhava rasgada, mas com aqueles pontozinhos do. Ah, espera lá, se é assim que os outros fazem, se calhar está bem. E de repente, não é? É-me devolvido um lugar que foi ao encontro também do falámos deste anseio de alma, não é? Do ai, espera, espera, eu não sou totalmente louca, mas isso implicou um desfazer-me aos pedaços e suster esses pedaços durante muito tempo, não é? E alguns deles ainda caminhou aqui atrás de mim para pouco a pouco. Começar a remembrar, lá está, a remembrar o que é que para mim ressoa, o que é que faz sentido, como é que. Isto faz-se muito devagar e faz-se em diálogo, não é? Porque também não é? As nossas fake news interiores também se comparam, não é? Também. Então há que estabelecer diálogos de verdade, não é? Não nesse lugar de controlo, mas nesse lugar de trocar, de tecer, de deixar que as coisas se possam emaranhar e desemaranhar, até que pouco a pouco esta nova mitologia possa surgir, possa ser escutada. Né? Mas para uma civilização que vive de controle e medo há tanto tempo, nós estamos a pedir, efetivamente, saltos de penhascos sem rede, não é? E naturalmente que dá medo e que. Muito provavelmente a reação mais rápida é isto não faz sentido nenhum, ou eu não percebo nada do que elas dizem. Também acontece. Também acontece. Porque efetivamente muitas destas coisas não estão no nível cognitivo. Não é? Às vezes as palavras têm de ser escutadas pelas células e não só pelo cérebro. Porque efetivamente quando eu vou pelo cérebro também não percebo uma parte das coisas. Eu tenho de deixar assentar. Eu tenho de deixar que as palavras caiam e se transformem noutras entidades que partes de mim não cognitivas possam receber. E isso demora tempo e causa medo e dá dor. Mas não consigo imaginar outra forma extraordinária de se viver. E vou-me calar.
Isso. Bom, o que é que eu posso acrescentar? Estava aqui a pensar no que vou anotando, naquilo que vocês vão escrevendo e pegando novamente no início nas multi-identidades, também poderíamos trazer para aqui as multi-inteligências e a forma como as inteligências elas não são, elas são várias. E elas são contextuais e locais. E estava a falar, não é, da forma como nós começámos a migrar e a deixar os nossos territórios e também da profunda cisão que houve quando nós começámos as conquistas, a cisão que houve com o lugar e com a inteligência dos nossos lugares de origem e com toda a resiliência que esses lugares nos trazem. E que é nossa por herança. Não é nossa por direito, mas é nossa por herança. E a perda dessa herança também nos fez perder uma série de inteligências que não são tão pouco inteligências que são circunscritas àquilo que é a ocupação humana do território, mas que têm milhões de anos de evolução. Então, para mim, uma das grandes dificuldades de falar da ecomitologia é a dificuldade de eu não me sentir capaz de dar voz a todas as vozes que fazem parte do processo e que têm estado a ser caladas da narrativa humana durante tanto e tanto tempo. Como é que eu vou falar da ecomitologia e da minha relação ao lugar se eu não tenho voz para dar voz às pedras que falam comigo? Fica logo a falhar algo que é essencial. Ou seja, ficam muito mais palavras daquilo que é a minha percepção e inteligência humana, da qual o mundo já está cheio, e falta a comunicação profunda com o lugar. Essa é sempre uma das minhas dificuldades quando me pedem para fazer uma intervenção deste tipo. Como é que eu vou ser capaz de trazer algo que realmente honre a sabedoria dos lugares onde eu estou, daqueles cuja resiliência eu sou herdeira, mas também destes que me acolheram como, enfim, como uma visitante e que me tratam como se eu fosse deles. E aqui eu penso sempre muito como é que nós temos ainda neste planeta comunidades que vivem em profundo diálogo com os lugares onde vivem, onde existe esta reciprocidade e quase que esta. Bom, é esta coisa que quase que parece que está em vias de extinção, de tu teres através da ação humana a possibilidade de ver muito mais do que o humano. Em termos de inteligência, em termos de ação, em termos de cosmovisão, porque a cosmovisão também não é humana, não é? Nós traduzimos aquilo que podemos. O que é que faz com que isso tenha sido preservado até aos dias de hoje? E lá está, como dizia a Iris, não foi de forma romântica, porque nada disto é romântico e tudo isto envolve enormes sacrifícios. Mas há realmente aqui, e não querendo aqui, enfim, trazer uma coisa meio de, sei lá, meio de peixe, não é? Do sacrifício e do mártir, mas para a minha pele poder escutar os elementos, ela tem que andar ao frio. Não há outra maneira. Eu tenho que ter os meus poros enregelados para eu poder aprender a comunicar com o ar e saber o que é que o frio tem para me ensinar. Se estou sempre coberta e tapada, eu não vou conseguir desenvolver essa inteligência e a própria resiliência que vem com essa inteligência. E de alguma forma eu também acho que existe aqui o lindo lavor de recuperar estas heranças. E é um lindo lavor de as recuperar, mas nunca deixando de lado este lugar onde nós estamos, que é o de criaturas que deixaram de saber ouvir. Porque isso é para todos nós, nós deixamos de saber ouvir. E para mim, a minha grande dificuldade nisto tudo é. E estou com toda a minha honestidade e sinceridade. A minha grande dificuldade no meio disto tudo é como é que a minha tentativa de fazer perguntas não continua a calar as vozes que foram caladas. É uma coisa de motricidade fina, sabem? De porosidade, e é por isso que as histórias são tão importantes, e é por isso que quanto mais nós conseguirmos ir recolher aquilo que ainda temos, é tão importante, porque é na recolha daquilo que ainda temos que nós vamos conseguindo ir trazendo um pouquinho da conexão, aos ecos que foram sendo calados e que foram sendo tapados e amordaçados. E para mim a grande questão da perda, o da dor da perda, do medo da perda, é a perda de conexão. É a perda da conexão. Porque nós também trazemos em nós a resiliência para saber lidar com a perda, mas não existe lidar com a perda sozinhos e isolados. Isso não existe. Não há mamíferos nenhuns que lidem com a perda sozinhos e isolados. Esta ideia de que eu estou a passar por um processo terrível de luto e é num gabinete de psicoterapia só com um ser humano que eu processo isso é uma ilusão nossa, isso não existe. Estas são aqui as coisas que me passam pela cabeça. Até já.
Então, eu diria que, ao mesmo tempo, há um lugar aqui que é muito importante enquanto nós fazemos este resgate, que é o da compaixão radical por todas as partes incluídas. Porque se nós fazemos deste questionamento um julgamento perpétuo, não vamos fazer transição nunca, porque é insustentável. E estes lugares da compaixão radical são muito desafiadores, mas fazem parte também da ecomitologia, que a Terra, quando é mãe, ela é mãe de todos, do criminoso, do santo, igual. Ela aporta alimento, ar, caminho, a todos, igual, independentemente do seu código moral ou ético. E esse é um exercício fundamental para a nossa redefinição de valores, é acabar com a ideia dos bons e dos maus. E perceber que todas as estruturas são complexas, todas as culturas têm disfuncionalidades, todas, infelizmente. Hoje, no mundo em que vivemos, é assim: todas as culturas têm disfuncionalidades, mas todas têm algo também, que é um ensinamento. Pelo menos um. Todas têm pelo menos um. Eu acredito que tenham vários. Poder resgatar as mitologias é poder desfragmentar a ideia de que existem, mitologias eternas. A mitologia é uma história contada e recontada múltiplas vezes e que se vai reinventando e que não tem por objetivo ser, sempre a mesma ou ser sempre igual. As tradições orais ensinam-nos muito sobre isso. Aquilo que é dito tem que ser dito sempre no presente. Se a gente não tem a palavra escrita, não podemos nunca repetir exatamente da mesma forma a mesma história. Ela vai ser sempre contada à luz daquilo que nós já amadurecemos desde que a contámos da última vez. E como a Ana tão bem diz, requer aqui este exercício de escutar, porque se nós não escutamos uma história, nunca vamos poder contá-la. E requer também esta capacidade de entender que tudo o que vive é uma linguagem. E a própria morte é uma linguagem. É uma linguagem que não tem um dialeto, conforme nós entendemos, por palavras e semântica, mas que tem uma linguagem que é também a nossa. E que também tem pontos para se traduzir. E aqui eu acredito que na nossa herança temos muito de tradição oral e muita tradição de contos, de cantos, de orações que foi passando como uma remanescência destas vias comunitárias de fazer sentido, de dar sentido à experiência. Porque, na verdade, é para isso que serve a história, para dar sentido, para aportar orientação e para poder trazer esperança a lugares inóspitos. Nós temos um dos nossos mitos que é partilhado com o mundo celta, é o de Helena dos Caminhos. E o que ela faz justamente é, ela lembra-nos que nós somos disseminadores de sementes. Ela anda de terra em terra, trazendo sementes, histórias e orações. Sementes de plantas medicinais, sementes de bosque, sementes de plantas da horta, histórias, orações, rezos que permitam às comunidades subsistir. Tanto a nível da sua saúde física como emocional, e cuidar da saúde do seu ecossistema, sem a qual a sua saúde não pode existir naturalmente. E eu acho que esta é uma das histórias que Helena começa por ser ela. Ela ou ele. E isso somos todos nós. Todos somos uma ela ou um eu. E por isso, todas e todos temos esta função de ser disseminadores de sementes a todos os níveis. E esse é um lugar muito, muito simples, porque não há nada mais pequeno do que a semente, mas também não há nada mais potente. E se começarmos. Para mim, esta história é uma história que nos encoraja a fazer o que está ao nosso alcance. E isso, às vezes, é o mais importante. Não é criar uma meta inatingível, é só perceber o que é que está ao nosso alcance para poder semear algo que possa ser um pouco mais amoroso, um pouco mais cuidador, um pouco mais cuidado, um pouco mais gentil, um pouco mais na direção de como a vida se move fora das esferas sociais, de como a vida se move dentro do coração e dentro da terra. E aos bocadinhos nós vamos encontrando, não vemos o caminho todo, não temos um mapa, mas vemos o suficiente para dar o próximo passo, e isso é suficiente para ir avançando. Já está, não vou falar mais.
Ai, eu há uma palavra que me está a surgir neste momento, e ao escutar-vos a todas, que é metamorfose. E tanto a oralidade fala dessa metamorfose como a nossa própria vida, e todos nós sabemos isto. Apesar de termos perdido a sensibilidade, de alguma forma, de lidar com a eterna e constante metamorfose, transformação, quer dizer, é o mais inevitável que aconteça. E a metamorfose é mesmo essencial de resgatarmos o território desse conceito, dessa palavra, dessa ideia, desse movimento, porque é uma ação, não é? É uma ação porosa em relação e que fala desta transformação nuclear, que é a metamorfose, é através de pistas exteriores, há uma erupção interna, não é? De profunda transformação. E podemos aliar a metamorfose à maturação, ao ato de maturar, não é? Tal qual como um fruto. Está ligada também a processos de decomposição, não é? E portanto, a metamorfose, na minha acepção, ou na minha vivência desta palavra, é essencial para que nós possamos voltar. E aquilo que trazias, Iris, de fazermos estas sementes, não é? As sementes inevitavelmente vão entrar em processos de metamorfose, senão não crescem, não é? E nem todas crescem, isto também é importante, ou seja, nem todas as sementes, nem todos os ovos, nem... há brotos que não vão desenvolver, não vão continuar. Mas esta não é, isto não é um problema. Esta é a vida e é a diversidade profunda da vida. Então, sim, termos este carinho por nós, de estarmos aqui no presente, neste voltar, com todos os nossos pontos cegos, com todos os nossos preconceitos, com tudo aquilo que não sabemos nem nunca vamos saber, mas de coração presente. E coração presente, desperto e disponível para este processo profundo de metamorfose. E é aqui que eu faço a ligação ao processo de maturação. O processo de maturação também tem a ver com isso, não é? Tem a ver com esta capacidade. Esta capacidade, esta possibilidade, melhor dizendo, de nos integrarmos, de sermos mais íntegros e de nos integrarmos, podendo abrir portas de escuta do que a Ana falava há pouco, não é? Esta escuta de que possivelmente nós nunca vamos conseguir honrar verbalmente o que as pedras nos sussurram ou o que o vento nos canta. Porque são linguagens muito mais vastas, do que a simples linguagem humana, não é? No entanto, podemos honrá-los na mesma, na nossa pequenez, na nossa integração. E eu acho que o processo de integração já é, de si, um processo de gratidão, não é? E de estar com. E, novamente, todos nós que temos mentes muito absolutistas, acho mesmo importante trazer esta ideia. Porque parece que o que eu estou a dizer e o que nós estamos a dizer pode facilmente ser levado para estados arrebatadores de encantamento e de sim, não só, mas como também trazia a Iris e vocês falavam disso, são territórios de dor. Se nós não queremos sentir dor, nós vamos para sempre fechar e calar as pedras e o chão e as nuvens e o vento e os frutos e os pássaros. Porque nos relembram da vastidão dessa integridade, da vastidão inerente dessa metamorfose. E resgatar esse lugar de impermanência, que é a tal metamorfose, é fundamental. Só que nós temos, novamente, temos muito medo, não é? Temos muito, muito medo e queremos calar estas coisas assim, com muita força. Eu queria só também trazer, relativamente ao que a Eli estava a falar, não é, dos nossos fragmentos, eu, da minha experiência, esta abertura à possibilidade do voltar é um processo profundo de desaprendizagem da forma como nós achamos que as coisas funcionam ou como devem funcionar. É uma coisa assim um bocadinho abstrata, mas é o que nos é transmitido pelo tecido cultural onde nós estamos, desde a nível de educação, a nível de interações sociais, a nível de tudo. E, na verdade, é muito duro. Vislumbrar esta integridade. É muito duro. porque há uma vastidão que nós de facto perdemos, e esta vastidão, queria dizer há pouco, não é narcísica, não é egoica, no sentido de que eu sou tudo, tudo sou eu. Do ponto de vista como nós, na nossa sociedade, na nossa cultura hiperindividualista, estamos facilmente, ou seja, esta linha é muito fácil de ser cruzada, não é? Mas esta vastidão de identidade não tem nada a ver com isso. Sim, eu sou tudo, sim, mas isso não me engrandece, isso coloca-me no meu lugar. Coloca-me no meu lugar da teia. Não me torna maior do que nada. Torna-me aqui, a tal integridade. Não é? E isto são camadas, são lentes que nós temos, com as quais tecemos e interpretamos o mundo, que são tão invisíveis, são tão subversivas, são tão perversas, que é muito, muito fácil estarmos constantemente a tropeçar e a cair em esparrelas da mente moderna, porque a mente moderna é, enfim, e todos nós a temos. Lá está, todos nós, não é? E por isso é que o voltar, apesar de o processo de desaprendizagem pode ser interpretado, e sim, nós interpretamos-o como um processo de fragmentação, não é? Temos, ai, caraças, tirar todas estas camadas e tudo isto, isto dói, e dói, sem dúvida. Mas aonde vamos chegando, onde nos vamos aproximando, não é da fragmentação. É da integridade, novamente. Mas não é uma. Aqui a integridade, novamente, e nós nas nossas mentes modernas facilmente interpretamos integridade também como algo fixo, é uma integridade em metamorfose. E isto é, para mim, é pertença. E cada um de nós interpreta à sua maneira, consoante os nossos estímulos, consoante o nosso contexto sociocultural, o nosso contexto biofísico, ecossistémico, vamos ter nuances diferentes. Temos uma experiência comum, mas ela não é universal. Isto para mim é mesmo importante, porque nós somos viciados em universalismos e a procura da fórmula única, e, enfim, isso é muito perigoso, porque isso cala a diversidade das nossas inteligências, das nossas experiências e daquilo que temos, dos caminhos únicos, mas comuns, que temos a percorrer. Mas são, de facto, nuances, subtilezas e linguagens diferentes. E este processo é diferente para cada um de nós. E para mim, a pergunta que eu mais me tenho feito nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, talvez, é como é que nós podemos criar, recriar, sustentar espaços seguros onde possamos retirar estas camadas para que possamos voltar, porque senão não voltamos. Onde nos possamos rasgar, como dizia ali há pouco. Como é que nós, comunitariamente, podemos tecer estes lugares, estas relações, estes diálogos, para que nos embalem, para que nos nutram, para que nós possamos ir metamorfoseando, para que possamos ir largando estas camadas que evitam, que nos exilam, que nos mutilam, que nos aprisionam em ilusões de excepcionalismo humano, de, enfim, triunfo tecnológico e coisas que tais. Então, no meio de toda a nossa dor, já de sermos fragmentos, no meio de tudo o que já silenciamos e de tudo e da desconfiança do mistério, como é que nós podemos de facto encontrar estes lugares de embalo e sustentar, nutrir-nos, não é? Para que possamos, sentindo um mínimo de segurança num processo altamente impermanente, abrir-nos a voltar a pertencer à terra. Deixo-vos.
Oh, 30 segundos, pegando aí naquilo que tu trouxeste, que já o disseste muito bem, mas de qualquer das maneiras gostava de reforçar esta ideia de que integrarmo-nos não é superarmo-nos. Porque muitas vezes a tal fantasia, não é, do final feliz, da superação, ah, eu vou chegar ao tal estado e trazer este lugar de organicidade, há uma coisa que a Iris diz muitas vezes e que me toca tanto, que é, se não tem temor, não é sagrado. Né? E este lugar em que, de facto, nós não podemos continuar a iludir-nos com a fantasia do final feliz, porque isso não é a vida. Então, e não estou a dizer com isto que é um final infeliz, estou a dizer que as histórias têm as suas próprias formas de querer ser contadas e se contarem a si mesmas. E há uns dias estava a ler depois de ter escutado uma história maravilhosa que o Martin Shaw conta, e estava a ler que é uma história que não tem o final feliz linear a que nós estamos habituados, e que ele recebeu imensos e-mails de pessoas a tentar arranjar a história. Mas porque é que não termina assim? E se nós fizéssemos e este lugar de nós não estamos habituados a que as histórias simplesmente continuem? É? A que as histórias deixem no ar uma pergunta, deixem no ar um mistério ou até uma ligeira nostalgia. Não é? Mas a vida canta-nos isso a toda a hora, não é? Porque ela muda e ela morre e ela nasce e ela às vezes já não está no mesmo lugar e depois vem um desastre, mas às vezes há um campo florido. E é tão difícil nesse. Tem a ver com a impermanência, não é? Que todas nós já falámos. É tão difícil para nós desligarmos da ideia da superação. Ah, e se eu agora for para a ecomitologia e fazer este trabalho todo, eu vou chegar àquele estado. E depois vais de chegar, não é? Porque isto é a vida. E é importante, eu recordo-me sempre. Há uma frase do Rumi que eu adoro, que é um coração partido é um coração aberto. Não é? E trazer os corações abertos tem este lugar de entrega profunda, mas também tem o lugar da dor. E às vezes ambas as coisas têm de dançar para nós irmos contando as histórias. Então, integremos-nos, não nos superemos, porque quem nós somos chega. E este lugar da compaixão também nos diz isso.
Isso é mesmo, mesmo para acabar. Acho que com tudo isto fica em mim ecoar a própria necessidade de nós olharmos para aquilo que é a construção do nosso sentido de segurança e podermos perceber efetivamente, em termos viscerais, o que é que nos faz sentir seguros, porque isso pode ser bem diferente da construção mental que nós temos de segurança, da construção cultural que nós temos de segurança. E eu acho que é, de alguma forma vai muito de encontro àquilo que tu dizias, Ellen, que muitas das vezes a segurança não tem a ver com o final feliz de todo. Então, fica isso. Eu vou ter que vos deixar. Tenho que ir, tenho um outro compromisso. Foi maravilhoso estar com vocês. Quero agradecer muito a quem esteve aqui connosco também, a Patrícia, o Francisco, a Susana e a Beatriz. A vossa presença é sentida. Vocês estão connosco. Muito grata por estarem aqui. E até à próxima, minhas senhoras.
Até a próxima. Muito grata a ti. Então, só aqui para terminarmos e para agradecer a todos e a todas que estiveram connosco nesta complexa viagem e vital movimento de retorno. Muito, muito grata a todos.
Que me baste o sol pincelar-me o
Luz
rosto.
e a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luz e a minha oração é
À
pão.
terra e ao
Luz
chão.
e a sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os
Nasço
meus pés
como
beijam.
alma deste
O
chão.
lugar onde a oração é mais do que um acumular de
Assim venha
palavras.
ficar.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.